Ivan, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes.
Ivan, vamos pegar então aí o gancho do que ouvimos no boletim da Rádio França Internacional, os combates na cidade de Severodonetsk, também aí os combates na cidade de Liman. Como é que está a situação, então, nessa parte da Ucrânia, onde depois de Mariupol, parece que Severodonetsk é agora a cidade com o maior número de combates?
É, Severodonetsk já está, né, com a presença de tropas russas dentro, né, do próprio perímetro urbano. Os russos se apoderaram do hotel Liman, se apoderaram do hotel Mir, que é um importante hotel da cidade, né, e os combates estão fortes e tudo indica que os russos vão se apoderar de Severodonetsk, inclusive porque trouxeram tropas de outras regiões, e é um esforço estratégico. Apoderando-se de Severodonetsk e também da sua cidade de Lysychansk, que é uma cidade vizinha a Severodonetsk, né? Sua cidade gêmea, os russos com isso vão conseguir dominar completamente a região de Luhansk. E eles também se apoderaram de outra cidade estratégica, que é a cidade de Liman. Eles já estão no controle total dessa cidade, que tem 20 mil habitantes. Ou seja, a ofensiva russa está avançando bem, né? E a verdade é que a Ucrânia não está conseguindo deter esse avanço. Agora, ao mesmo tempo, há informações de que os russos já perderam 1.000 tanques nessa guerra da Ucrânia. Então, há um certo desgaste de material dos russos. E, inclusive, os russos estão enviando agora para a Ucrânia tanques T-62, que já tem 50 anos de idade. Era uma reserva aí do exército soviético, e eles estão desovando lá todo tipo de material militar, inclusive material muito antigo.
É, tá aí. Situação realmente complicada. Agora, Ivan, a Rússia e a China fizeram aí um exercício conjunto, ou estão fazendo um exercício conjunto das forças aéreas dos dois países, e ao mesmo tempo temos a visita do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, à Ásia. E o que deve aumentar, ou melhor, o que já aumentou, né, as tensões com a China. Explica para nós aí também essa consequência da guerra.
Bom, o que aconteceu é que houve uma coincidência, aliás, uma coincidência tremenda, né, entre essa viagem do Joe Biden à Ásia e essas manobras militares das forças aéreas da China e da Rússia. Esses dois países realizaram exercícios militares conjuntos sobre o Mar do Japão e o Mar do Leste da China. Os aviões russos e chineses, é bem verdade que sobrevoaram águas internacionais e não violaram o espaço aéreo japonês e sul-coreano. Mas aviões militares, tanto da Coreia do Sul quanto do Japão, acompanharam de perto as manobras, manifestando, digamos, sua preocupação por essa atividade militar. A China reafirmou que ela vai continuar com esse relacionamento militar com a Rússia, não importa a opinião de terceiros países, né? Então, na verdade, considera-se que isso foi até uma resposta a essa visita do presidente Joe Biden à Ásia. Nessa visita, o presidente Joe Biden, ele esteve na Coreia do Sul, esteve no Japão. Ele, pouco antes também, ele tinha se reunido com os líderes de Japão, Índia e Austrália. E, na verdade, a visita foi uma clara medida para se contrapor à influência da China cada vez maior na Ásia. E é uma perda de influência dos Estados Unidos. Por exemplo, uma coisa que foi muito marcante foram declarações do Biden consideradas hostis à China, que ele fez lá em Tóquio, dizendo que se a China invadir Taiwan, os Estados Unidos vão se envolver militarmente no conflito. O governo chinês protestou, e isso foi considerado uma coisa assim meio forte, porque já que os Estados Unidos não estão se envolvendo militarmente no conflito da Ucrânia, mas eles dizem que vão se envolver militarmente contra a China. Agora, ao mesmo tempo, houve também um aspecto econômico. Durante a visita, o Biden anunciou um plano econômico que se chama Estrutura Econômica Indo-Pacífica, que vai incluir 13 países asiáticos.
Ok.
O que acontece? Sim? Então, na verdade, tudo isso são medidas para se contrapor à influência da China na região.
Ok, Ivan, muito obrigado aí pelos seus esclarecimentos, as explicações. Um abraço para você, bom final de semana. E na segunda-feira você conversa com o Gesiel Carvalho.
Às ordens, amigo. Até segunda para todos os ouvintes.